Boa noite, bom dia e boa tarde, galera. Tudo em paz? Está no ar mais um Corre Podcast. Eu sou o Elton, bariátrico maratonista, e junto comigo está o nosso treinador Alex Tomé. Sempre tentamos trazer pessoas interessantes aqui no Corre, né? Nutricionista, treinadores, influencers, vários já passaram por aqui. Não havíamos trazido, porém, nenhum atleta com resultados expressivos, um cara ali do pódio, né? Então resolvemos que era o momento de trazer um atleta de alto rendimento. Convidamos então o Kleber dos Santos, conhecido como Binho, que entre tantas outras conquistas já correu na Holanda, na Badwater nos Estados Unidos, um mundial de 100 km e ganhou aqui no Brasil 3 vezes a BR 135, onde inclusive é o detentor do recorde com 23 horas e 29 minutos. Embora o Binho seja um atleta de alto quilate, queremos mostrar a pessoa por trás do campeão, entender se os desafios que ele enfrenta são parecidos com o que nós, atletas amadores, também enfrentamos. Confira agora mais um Corre Podcast.
Salve galera, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Corre Podcast. Meu nome é Alex Tomé. E hoje a gente vai receber aqui o Kleber dos Santos, o famoso Binho. O cara é uma inspiração. Ele vai falar tudo sobre corrida, desempenho, dificuldades dos atletas de elite. Fala aí, Binho, seja muito bem-vindo.
Primeiro, boa noite, Alex. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando nessa conversa legal aí. E vamos contar um pouquinho mais sobre a minha história, né?
É isso aí. Binho, então já para a gente começar, conta para o pessoal aí como é que foi que você começou a correr.
Então, na época eu jogava, era jogador de futsal. É uma história meio assim, meio que diferente, né? Aí não era bem preparado fisicamente, fui fazer um trabalho com o professor. Ele começou a me preparar para ter um melhor desempenho no futsal, né? E aí ele viu que, junto com meus companheiros, eu me saía um pouco melhor, né, na corrida. E na minha cidade mesmo teve uma corrida de 18 km na época. Retorno, eu me lembro aqui que era uma corrida onde a gente ia 9 km e voltava 9, né? E confesso que para ir os 9 foi tranquilo, porque eu voltar foi um sufoco, velho. Cara, te falar, viu? Foi nada prazeroso, né? E eu conheci o percurso já, porque, né, eu fui, depois eu sabia que eu tinha que voltar. E foi sofrimento, foi uma luta. Acho que a minha primeira ultramaratona foi 18 km, que eu tive que trabalhar minha cabeça ali, né, com 18 km, e foi bem difícil. E eu recordo que no dia depois, no mesmo dia, à tarde, eu tinha uma final de campeonato. Na época eu corri jogar futebol. Ó, aí eu não consegui ir para a final, fiquei super aborrecido quando terminou a prova. E eu falei que nunca mais ia correr, que aquilo era loucura. Fiquei cheio de dores musculares em casa, né? E resto da tarde só água, 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 passando gelo nas pernas. Mas para felicidade minha, estou eu aí, né? Com alguns KM somados na vida.
Idade que você tinha, Miriam, quando você fez isso?
Então, na época, eu tinha 26 anos, né? Quando eu
26.
comecei a correr, já um pouco tarde, né? 26 anos. E o pessoal falou que, quando eu fiz mesmo a minha escolha de deixar de jogar futsal para correr, o pessoal falou que era loucura, né? Eu fazer o que eu estava fazendo, porque era um jogador que tinha uma certa habilidade, mas aí me optei pela corrida, foi quando eu comecei.
Sim. E só para o pessoal entender aqui mais ou menos do nível que a gente está falando, você pode falar mais ou menos para a gente como que é uma semana de treino sua, uma semana mais pegadinha de treino? Quantos treinos você faz? Quantos quilômetros? Falar brevemente aí.
Então, por dia eu chego a fazer 60 km por dia, né? 60 km de corrida. Aí eu intercalo, é corrida, é musculação, né, pilates. Aí faço isso, tudo vai preenchendo meu dia. Natação, aí tem a parte da hidromassagem também, que eu faço durante o dia. E E assim começa, né? E assim vai meu dia como ultramaratonista.
Eu fiz uma cara aqui que eu vou te falar. É. 60K dia? Tá doido. É o meu volume da semana, quando eu tô muito...
Mas não deve ser todo dia, né? Provavelmente você tem dias de maior volume, dias de menos volume, não é uma constância.
Não, então, esse 60K se divide nos dias, né? E geralmente no final de semana, porque assim, só para vocês entender, esse período de treinamento meu, eu faço um período e a gente trabalha com periodização, né? Esse período de 60 km, entra treinando de manhã 30 km, à tarde 30, aí faz tipo um ritmo, uma coisa de ritmo de manhã. Por exemplo, assim, vamos pular, faz 30 km a 3,50, 4 por quilômetro, né? Aí, à tarde a gente roda, sabe, suave. Roda 4,40, 4,30, né? Por mil, que é bem tranquilo. E assim vai, sabe? Até no sábado. Sábado a gente faz um período só, é isso, 60 km, e descanso o resto da tarde. No domingo, geralmente, eu rodo aí 5 km por dia, só para não falar que o corpo descansou totalmente.
Legal. E você falou que faz fortalecimento também, né? Fortalecimento, natação, outros treinos complementares.
Faço. Eu acho de suma importância o atleta fazer um fortalecimento. Além de prevenir lesão, né? Porque no caso a gente faz muito volume, né? A natação, que é ótimo, que é a água fria, que dá uma recuperação assim muito boa, né? E faço outros exercícios também, pilates, né? Que eu acho que é uma beleza para corrigir postura. E além disso, eu faço uns educativos de corrida todos os dias, né? São em torno de 30 minutos, né? Que são uns exercícios bem, bem técnicos para corrida.
Eu tive a honra de correr com o Binho, um rachão aqui em Varginha, uma provinha, né? Então, fiz lá um conteúdo com ele, troquei uma ideia. Já adquiri também aqui, já vamos falar para não fazer mistério, né? O Atleta Profeta, que é o livro do Binho, que é bem legal, contando a história dele. Um livro bem escrito, uma linguagem simples. Aqui a luz vai estourar, mas está bem legal, bem ilustrado o livro. E queria que você já falasse, Binho, de onde onde surgiu a ideia do livro. Que você conta, assim, sem falar muito aprofundado, né? Para deixar a galera aí com um gostinho de quero mais também, para comprar o livro, para ajudar aí o atleta, né? Que é tão sofrido aqui no Brasil. Mas dá uma pincelada aí no livro para nós. Então, onde a gente pode adquirir também.
Então, esse livro aí que você mostrou, né? E você adquiriu. Ah, eu vou contar a história desse livro. Só para você ter noção como foi esse livro, eu faço aula com uma professora de inglês, né? E aí eu comecei a contar minha história para ela, contar minha história, e ela falou: ô Binho, essa história sua dá um livro, né? Só que eu não acreditei muito não, e ela me pediu para me mandar uns áudios para ela sobre minha história. Eu comecei a mandar áudio. O nome dela é Anne Maran, sabe? E aí mandei os áudios, foi quando surgiu o livro, né? Aí esse livro aí, o Elton já adquiriu o livro aí. Pude ver que a história é totalmente... uma história engraçada, uma história de superação, mas também uma história de muita felicidade, né? E o que a corrida me fez.
O Faustão falou dele esses dias, né?
Esse livro realmente foi pro Faustão. Ele... até, inclusive, ele leu realmente o livro, falou que um livro super bacana. E assim foi a história do livro, né, que a gente está divulgando aí.
Bacana, vale a pena... Como que entra aí? Como que faz para comprar o seu livro? Só em contato direto contigo? Depois você me passa aí alguma forma de contato também, que eu deixo na descrição aqui do podcast, do vídeo também no Instagram e tal. Pode ficar à vontade para me mandar depois, que eu divulgo aqui para você.
Tá, joia. Eu já vou deixar o número do telefone do livro aí, para quem quiser adquirir. É através do WhatsApp, ou também quem quiser entrar em contato pelo Instagram, a gente consegue fazer passar o número para a pessoa, né, para adquirir o livro.
Vou deixar aqui na descrição, então, do vídeo, do podcast também, e deixar também o seu arroba aí do Instagram, E quem tiver alguma dificuldade também de encontrar o BIM, pode mandar para mim ou para o Alex, que a gente repassa aqui para ele. Acima de tudo, galera, para a aquisição desse livro, ajuda o atleta a se financiar, né? Nem sempre as pessoas conseguem todo tipo de ajuda aí para fazer um transporte, para viajar, para disputar uma prova fora. Então, esse tipo de ajuda também, né, vamos chamar assim, além de você estar adquirindo conhecimento, uma história super bacana também, você é capaz de ajudar o atleta, o atletismo brasileiro de uma forma legal, né? É uma permuta ali sua, digamos assim. Binho, queria que você falasse para nós, cara, nós que somos aqui de Minas, o Binho fala de Caxambu, né, eu falo aqui de Varginha, o Alex fala de algum lugar do mundo aí, que o rapaz muda mais do que cigano, mas tá tudo certo. Como você acha que a nossa altimetria aqui, nossa subir e descer, isso torna mais resistente o atleta? Você acha que isso é muito indicado para um ultramaratonista, até mesmo para um amador, essa oscilação de terreno? O que você tem a dizer para nós sobre isso? Você treina dessa forma? Você sobe e desce? Você vai muito em montanha? Como que é seu treino nesse sentido?
Então, Elton, se você perceber um pouco, já dá para notar que, né, a maior parte dos melhores atletas do Brasil se encontra em Minas Gerais, né? Se você notar um pouquinho, já dá para ver. Essas montanhas aí ajudam muito, porque até para, né, no trabalho de força, que a gente faz um trabalho de força e ir para academia, que é o sobe e desce, né, dessas montanhas. E eu sou uma pessoa que gosta muito de diversificar o treino, fazer um treino em trilha, em asfalto e em montanha, também muito subida, né? Isso ajuda muito. E além de trabalhar a parte da força, também trabalha a parte da mobilidade das articulações, né? Quando fortalece, porque essas trilhas que tem, né, em Minas Gerais, no sul de Minas, isso aí nos proporciona bastante a sair na frente quando a gente vai competir lá fora.
Legal. Chega num deserto lá, um plano, deve deitar o cabelo, né? Como se diz, apesar que o nosso forte não é muito cabelo, já é mais com o Alex, mas deve dar uma diferença muito grande, né?
Tô vendo aí mesmo, Elton, que já tá raliando aí.
Já tá raliando, tá meio vermelho, tá meio uma cor assim, mas tá bom. Tá bom.
Aqui eu vi o Elton é o careca cabeludo do programa.
Já eu vou passar o número do WhatsApp pra fazer a compra do livro já.
Fica à vontade, a casa é sua.
Fica tranquilo, Binho. A gente vai colocar ali na descrição e aí o pessoal que vai ouvir vai ter ali o seu Instagram, todos os contatos para adquirir o livro também. Ô, Binho, você falou antes, né, que você começou tarde, com 26 anos. Coincidentemente, exatamente a idade que eu comecei a correr, com 26 anos também. E a gente vê muita gente que começa aos 26, começa aos 30, começa aos 40... E essas pessoas enfrentam muitas dificuldades na hora de ter uma rotina consistente de treino. Eu estou falando de pessoas, de atletas amadores, né? Que eles trabalham, eles têm família, eles não vivem do esporte, né? Eles só querem fazer a corrida para melhorar a saúde ou para ter um desempenho lá numa prova de 5, 10 ou 20 quilômetros lá do bairro. E você já passou pelos dois, né? Você falou que começou correndo lá, fez uma prova de 18, foi muito difícil, e chegou ao extremo de ser um atleta de elite, indo para Mundial, representando o Brasil na seleção brasileira. Eu queria saber se você consegue ver alguma relação entre dificuldades da rotina de um atleta de elite e de um amador, de uma pessoa que está começando. Motivação para treinar, se você às vezes não está afim de treinar, mas tem que ir do mesmo jeito e vai, mesmo sem estar afim, aquele dia que acorda, está chovendo, está frio, você tem que enfrentar e acaba indo treinando. Se existe essa relação entre uma rotina de um atleta de elite e de um amador, de uma pessoa que tem o esporte como estilo de vida apenas?
Então, deixa eu te falar, Alex. Eu posso falar bem disso, que eu pude viver as duas partes, né? Eu cheguei a trabalhar 13 horas por dia e treinar também depois, né? Eu sei a dificuldade que era. Assim, hoje em dia eu tiro o chapéu para quem trabalha e quer ser um atleta no final de semana, né? Porque muitas vezes o cara não é um atleta no final de semana, o cara quer se dedicar, quer ter um bom resultado. E eu pude ver que a partir do momento que a gente começa a correr, a praticar um esporte, você quer sempre se superar cada dia mais. Não sei, não é verdade?
Uhum.
É, Essa é a visão que eu tenho do um cara que trabalha e que quer ir para as provas no final de semana. A dificuldade é muito grande, porque o corpo, ele desgasta o corpo todo, o dia inteiro no serviço, ou desgasta até a mente mesmo, né? Quem trabalha com mais na parte da administração, a pessoa desgasta muito. E para chegar e fazer um treino, muitas vezes a pessoa não quer ir, não está num dia bom, né? E para sair, para treinar, é difícil para quem trabalha e treina. E já na parte do atleta de alto rendimento, é o seguinte, que a gente fala que não é todo dia que você quer treinar. É dor muscular, porque a gente leva o corpo todo dia exaustão. No meu caso, é todo dia exaustão. É dor muscular, é a pressão que a gente encontra de ter de mostrar um resultado para ter um patrocínio, né? Muitas vezes é uma competição que você não está muito à vontade, você tem que ir e tem que trazer um resultado, porque no meu caso, hoje em dia, deve ter, atrás de mim, deve ter mais ou menos umas 15 pessoas envolvidas, né? É muita gente, não é só o Binho que tá correndo, né? É muita gente que fez isso, esse trabalho, para que eu pudesse chegar nesse nível, né? Querendo ou não, a gente olha para trás e fala, muita gente, como diz, é um trem que tá vindo, né? Cheio de vagões, né? É onde que a gente fala que ser um atleta de alto rendimento, você tem que se reinventar todo dia. Cada dia criar um motivo, né? Para que você não desista, né? Essa é a minha visão de um atleta de alto rendimento.
É muito interessante você falar isso, porque eu gosto muito de relacionar atletas de elite com atletas amadores. Primeiro porque é muito difícil um atleta de elite no Brasil, né? Você tem que ficar correndo atrás de patrocínio, não é? Estou falando no atletismo, né? Não é igual ao futebol, não é igual... E futebol também é uma pequena porcentagem dos atletas que realmente ganham dinheiro, né? Então, quando eu relaciono uma pessoa aqui, um atleta, e uma pessoa, entre aspas, normal... A pessoa, entre aspas, normal, ela acorda, ela leva as crianças para a escola ou dá café para as crianças, vai trabalhar. O atleta acorda, dá café para as crianças e vai treinar, porque treinar é o trabalho dele, né? Então, assim como às vezes as pessoas, não tá muito a fim de ir para o trabalho, às vezes o atleta não tá muito a fim de treinar também. E eu acho que as pessoas de fora acabam olhando para os atletas e pensando assim, olha, mas ele está sempre treinando, ele está sempre a fim, às vezes eu não estou a fim de treinar. Só que às vezes as pessoas não veem que o atleta também não quer treinar às vezes. E aí fica aquela batalha mental, né, de um corpo cansado e uma mente muito cansada, né? Às vezes a mente não quer te deixar ir para a rua treinar. E aí eu acho que isso, no volume de treino que você faz, deve ser um dos maiores obstáculos, né? Mais ainda do que o corpo é a mente, de criar gatilhos para dizer assim, eu vou treinar agora, vou sair para fazer um treino agora de manhã, mais um treino de tarde. Deve ser muito difícil para você conseguir ter uma mente muito preparada para treinar nessa consistência, né?
Realmente.
Aproveitando, Binho, só aproveitando já emendando a pergunta do Alex, você faz também um acompanhamento aí com algum tipo de psicólogo, psiquiatra, alguma coisa nesse sentido, para aguentar tanto essa pressão, né? Porque é o que o Alex falou muito bem, né? O corredor amador, ele recreativo, a corrida faz bem para a mente dele, né? Quando você precisa entregar resultado, quando você fica muito tempo sob seus pés, né, correndo, já não se torna tão agradável à mente aquilo, né? Você começa a pensar em resultado, começa a pensar que amanhã tem treino, que semana que vem tem que bater uma prova lá para agradar o patrocinador e pingar uma graninha no bolso e tudo mais, né? Eu queria também saber se você faz algum tipo de acompanhamento nesse sentido e se durante o treino também você pensa nisso tudo.
Então, eu faço sim, um trabalho com psicólogo. Isso é extremamente importante para poder suportar as pressões, né, que a gente tem. A gente acaba criando a pressão da gente mesmo, né? E fora né, igual eu falei, é um trem que está cheio de vagão atrás. É muita gente envolvida nisso e, igual você falou, a gente vai numa prova, a gente quer trazer um resultado, patrocínio, né? Algo que eu costumo falar muito é sobre ninguém vai investir numa firma falida, né? Então, o atleta tem que estar sempre ali. Entre os três primeiros para poder ter um patrocínio, ter, né, um reconhecimento. E essa é a maior dificuldade. Eu acho que muitos atletas não vão para frente porque por não saber trabalhar com a pressão que a gente mesmo acaba criando, né? E que vem de fora dos patrocinadores.
Hoje você está com patrocínio? Pode falar aí, seus patrocinadores. Vamos aproveitar para agradecer, né? É tão difícil encontrar, fica à vontade.
Então, na verdade, eu tenho vários apoiadores, né? Alguns patrocinadores. Na verdade, se eu for falar aqui e esquecer de algum, é difícil, né? Porque desde o cara da padaria até o dono do colégio lá.
Porque por mais que você seja um atleta profissional, muitas vezes não é assim, chegou uma grande marca e está investindo X dinheiro, você não precisa de correr atrás de mais nada, né? Na verdade, você conta com apoio, igual você falou, desde o seu João da padaria até um cara maior, né? Uma academia, alguma coisa nesse sentido, né? Então, é um trabalho de formiguinha mesmo você conseguir viver de atletismo no Brasil, né? Especificamente, ainda mais ultra, né? Que não dá tanta visibilidade, igual ali um Troféu Brasil, alguma coisa nesse sentido, né? É bem complexo mesmo.
Realmente, é difícil, porque, igual você falou, é formiguinha. É um apoiador daqui, outro dali, né? Isso vai nos ajudando, né, a se manter como atleta e trabalhar em alto rendimento. Porque seria legal, o Alex falou a respeito do futebol, né? Futebol também eu acho bastante ilusão, porque a cada 100 jogadores de futebol, 10 que tem um bom reconhecimento, né? E o atleta também não é diferente. Difícil, né, a gente sobreviver do esporte no Brasil. Costumo falar que os caras são heróis, né? Para sobreviver do atletismo no Brasil tem que ser herói, porque realmente é difícil.
Não, é verdade, concordo 100%. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns atletas da seleção brasileira de trilha, de ultramaratona, e os treinadores também, e grande maioria deles tem a corrida como, eu não posso falar que é um hobby, né, porque é alto desempenho, mas eles precisam trabalhar, então eles saem, trabalham, tem a rotina de todo mundo e ainda tem a rotina de um atleta profissional, que aparentemente que é o que você fez por muito tempo também, né? Rubinho, eu queria te fazer uma pergunta. Como você já foi um cara, desculpa, um amador, né, entre aspas, você começou a correr aos 26 anos e tal, e você teve que criar um hábito, porque você não saiu do vou fazer a minha primeira prova e vou virar profissional. Você teve um período de adaptação, que você foi sendo, entre aspas, um atleta amador, como nós aqui, né? O Elton até é quase profissional pelos resultados dele, mas eu sou bem amador ainda. A pergunta aqui é o seguinte: esses hábitos que você teve que criar na corrida, como a consistência em treinar, mesmo quando não está afim, a alimentação saudável, a disciplina de dormir num horário e conseguir dormir tantas horas, isso que você trouxe como um atleta acabou refletindo na sua vida pessoal também? Você se tornou um cara com mais foco, com mais hábitos, com melhor alimentação? Isso veio para a sua vida pessoal ou ficou somente lá na rotina de atleta?
Não, isso é bem legal que você falou aí. Realmente, essa rotina que a gente cria como atleta, eu costumo falar que é como uma escada, né? A gente vai subindo aos poucos. Isso vai trazendo para a vida pessoal da gente também. A gente passa a entender a vida de uma forma diferente, né? A ter mais foco nas coisas, porque você vai vendo que nada é fácil nessa vida, né? E igual no caso de um atleta. Atleta abre mão do final de semana, abre mão... Igual no meu caso, eu abri mão de Natal para uma competição do início de janeiro, que eu tinha, assim, como foco em ter um resultado, para fazer uma boa marca na prova, sabe? Eu sou de cidade interior bem pequena, Caxambu é uma cidade bem pequena, e minha família sempre reuniu no Natal e tal, para fazer ceia. E recordo que nessa data, quando eu tive um bom resultado dessa prova, que é a BR-135, eu fui para um lugar e fiquei sozinho, né? Passei o Natal sozinho, e, né, para buscar esse resultado, foi o qual, quando eu consegui quebrar o recorde da BR. Só para você ter noção, um dos fatores que me levou a realmente a quebra do recorde foi se afastar para ter uma concentração maior, né, para chegar bem na prova. Agora, para a vida, né, a gente passa a não se abalar por qualquer coisa, porque a gente passa por tanta coisa, tanta vontade de desistir de um treino, desistir de uma prova, quanta vontade de desistir de correr e falar assim, ah, no meu caso, assim, ah, vou largar a mão disso aqui, vou voltar a ser um padeiro que eu era antes, né, era padeiro, né? Mas é, por outro lado, você vê o que o esporte te levou, igual o Elton aí, o cara que eu sou super fã, né, se eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né, que o esporte fez na vida dele, eu acho que isso é muito gratificante, né? Isso, talvez ele nem note isso, mas incentiva muita gente a começar a prática do esporte e a mostrar que o esporte não é, o atletismo é só correr, sair e correr. Vai muito além, desenvolve a parte social, a parte, né, de comunicação, no meu caso, porque eu era super tímido, não conseguia nem falar com as pessoas e a corrida me obrigou a ter de falar pelas viagens, que eu tinha que informar, eu tinha que conversar com as pessoas para mim ter, assim, mais desempenho. Eu tinha que conversar com o patrocinador para me explicar para quem eu queria, né, para onde que eu ia. Foi quando me forçou realmente a falar, né, coisa que eu falava pouco.
Para mim é uma honra ser citado como exemplo por um cara igual você, velho. Você é, não vou dizer super humano, que é tirar o mérito humano que é você, porque você luta para ser um super humano. Não sei se vocês conseguiram entender, sabe? Falar assim, ah, o cara é um super humano, dá a impressão que ele já nasceu com aquilo, mas a gente vê, acompanha o quanto de luta que tem para você ser esse atleta que você é hoje, né? E, então, para mim é uma honra, assim, sou um zero à esquerda, perto dos seus resultados, sua corrida, não sei o quê, mas é uma honra imensa. E você falou da BR-135, esse ano tem de novo? Tem o quarto título lá? Como é que tá a preparação? Já tá na luta?
Então, já, na verdade, assim, uma notícia fresquinha, eu tô aqui no Sul já, vou correr uma prova aqui depois da manhã, né, quinta-feira. Que é o caminho de Caravaggio, é uma preparação para o BR 2022, né? Que eu volto lá para tentar fazer uma marca melhor na BR. É uma prova que eu gosto de correr e eu recebi o convite dessa prova aqui do Sul, que se identifica muito comigo, a 17 quilômetros também, é de bastante serra. Aí eu vou me enfrentar lá, essa prova.
Legal. Me chamaram para ir de quarteto lá na 135. Você acha que eu já encaro? Você acha que tá cedo?
Posso te falar um negócio? Você corre ela solo. Depois que você fez a sua vida, você corre a prova solo, rapaz. Pode escrever solo lá. Por mim que eu tô te falando isso aqui. Escreve solo e vai lá. Depois você me fala.
Acho que eu vou esse ano no quarteto para ver como é que é. Até o André Nader, você conhece ele, né? Corre muito lá também na 135. Ele é da online também, ele me chamou porque ele tem uma prova um mês depois, então ele não vai fazer um 3-5 solo esse ano. Então ele estava querendo montar um time para fazer quarteto, aí ele me convidou, estou pensando no seu embarco. Você conhece não, a prova, Alex? Correr na quinta? O Alex é do Sul também, o Binho?
Eu conheço a prova, eu nunca fui lá, mas eu conheço a prova. Ô, Binho, fazer uma. Você falou antes aí, né, sobre influenciar pessoas, sobre o Elton, influenciar, inspirar muita gente, né? E isso realmente é muito legal, porque às vezes a gente acaba perdendo a noção do número, né? Porque hoje a gente vê pessoas com 150, 200, 1 milhão de seguidores, aí você vê uma pessoa com 900 seguidores e pensa assim: olha só, são poucos seguidores que ela tem, né? Mas coloca 900 pessoas numa sala olhando para você. E a gente vai ver que 900, 800, 500 pessoas é muita gente, né? É muita gente mesmo. E eu tenho certeza que você, como um atleta de alto desempenho, e eu não canso de dizer isso, que já representou o país, já colocou a nossa bandeira no peito e foi lá e eu tenho certeza que você deu o seu máximo pelo nosso país para levantar a nossa bandeira. Isso é muito comovente. Eu tenho certeza que você influencia muita gente. E muita gente que você nem sabe que influencia, você está influenciando. E tem muita gente que está começando a correr, que ouve o nosso podcast aqui. Então, eu gostaria que você desse o que conselho que você daria para essas pessoas que estão começando a correr, que olham para o Binho e admiram o Binho.
Então, primeiro eu queria falar para essas pessoas que eles estão no caminho certo, né, de começar a correr. Porque a corrida faz a gente se sentir totalmente. Às vezes até foge para falar, palavras para falar sobre corrida, né? Mas nos faz sentir totalmente capacitado a fazer outras coisas. Oi?
Você sente foda, né? Eu falo para você, você não quer falar, mas deixa o cara foda, você sente bacana, legal, né?
Não é? É, ó, é que aumenta a autoestima, te deixa mais com uma visão diferente da vida, né? Te fortalece mais, faz se entender que é possível, né? Ir além do que a gente imagina. E além do que, a corrida faz a gente atravessar fronteiras, né? Acredito que muita gente que começa a correr, começa realmente a ir para lugares maravilhosos devido à corrida, né? Igual foi o meu caso, a corrida me fez eu sair de Caxambu para o mundo, né? Se for pegar minha história hoje em dia, o que a corrida me proporcionou é de uma forma assim totalmente diferenciada, né? Que a corrida me proporcionou.
Eu gosto de dizer, Binho, que a corrida ela muda um estilo de vida, né? Uma pessoa que começa, que não corre, ela é sedentária, enfim, não pratica nenhum esporte, ela começa a correr, ela passa a se alimentar bem, ela passa a dormir melhor, e dormindo melhor ela vai render mais o trabalho, ela vai começar a viajar para correr provas, ela vai olhar para o espelho e vai gostar mais do que vê. A pessoa que completa uma prova, ela se sente mais confiante. De, se você chegar no início de uma prova, na largada de uma prova, e falar assim, eu não sei se eu vou conseguir terminar essa prova, e você terminar essa prova, quando você termina, você se sente, como o Elton falou, se sente demais. Parece que não há nada que você não consiga fazer. E por isso que eu gostei muito da sua fala, porque a corrida ela traz um empoderamento que a gente tá vivendo um período, na minha opinião, que. Eu sei que tem casos que são diferentes, mas a maioria das pessoas tem um trabalho, estuda, tem família, final de semana, é uma coisa muito morna. Quando você vai para uma prova, quando você vai para a corrida, você se desafia. E esse desafio traz uma chama diferente, e você começa a pensar: será que eu consigo? Você vai lá e consegue, e você começa a sentir: nossa, realmente eu sou muito foda. Eu vou fazer a próxima agora porque eu acho que eu consigo a próxima também. E isso acaba refletindo em outras coisas da sua vida, porque se você às vezes tinha uma ideia de empreender e você tinha um pouco de medo, você vai lá e empreende porque você está confiante. O Binho, quando ele fez isso, ele falou: cara, eu vou lá pedir patrocínio para aquele cara porque eu sou foda. Eu terminei aquele negócio e o cara vai entender que eu sou muito bom e eu posso fazer isso. Então a corrida realmente muda a vida da pessoa de uma maneira inimaginável. Quem não corre. Não faz ideia do quanto pode mudar a sua vida só através da corrida.
Realmente você falou tudo, Alex. A corrida nos faz nos mostra que a gente podemos arriscar na vida, né? Porque se não correr o risco, a gente nunca vai saber aonde pode chegar. Você falou de quem é o empreendedor, o cara se arrisca, né? A investir em algo que na verdade a pessoa não vai ter certeza se vai dar certo ou não, mas tem que acreditar. É o que a corrida faz, a gente acreditar que a gente pode ir além, né? Todo mundo começa correndo 5 km, depois vai para 10, 21, depois o cara arrisca correr uma maratona, né? É um risco que corre. É o que acontece, né? Trazendo para a vida da gente, o cara que quer empreender aí vai arriscar, né, a crescer. Essa é a relação entre a corrida e a vida pessoal da gente.
Show, excelente. Bem, a gente vai chegando no final aqui, o que é bom passa rápido, né? Ou dura tempo bastante para se tornar inesquecível, já diria o grande poeta. Então, nós vamos chegando aqui, batendo o nosso fim, não tão longo igual uma outra, mas eu queria te fazer uma última pergunta, assim. O corredor recreativo, ali do seu 5K, da sua meia horinha, 3 vezes na semana, pode se tornar um ultramaratonista? qual que é o caminho das pedras? É ter corpo ou é ter mente? Se você pudesse elencar assim de um, em porcentagem, 70% mente, 30% corpo ou vice-versa, o que você diz para esse cara que sonha com uma ultra igual esse que vos fala? Eu morro de vontade de correr uma ultra e ainda correrei.
Oi, Elton. Antes eu só queria deixar meu telefone aí para quem quiser adquirir o livro, né, que você mostrou aí. Se você puder mostrar de novo aí para a gente aí.
Opa, está aqui.
Esse é o livro. Esse é o livro. O número é 32, né? 991-00-2890. Ou 35-98-80-90-555. Esse é o livro. Então, respondendo a sua pergunta aí, Elton, eu vou...
Direto comigo, eu cobro 10% no agenciamento aí, pode ficar tranquilo. Tá,
legal, vai divulgar bastante, hein? Aí você me deu uma moral, Elton. Deixa eu responder a sua pergunta aí.
Falar que eu agilizo aí o contato com o Bin, a gente envia aí o livro dele, que é bem legal, e como eu disse, é uma forma de ajudar um cara que leva a nossa bandeira aí para o mundo inteiro. Então, não custa nada fazer esse esforço e todo mundo dá a mão para todo mundo aí, a gente chega mais longe.
Ué, você falou de ultramaratona aí. Então, eu vou te falar para você. Vou falar da minha vida e vou dar, assim, tipo... E vou falar de uma outra pessoa que eu conheci, que eu fiquei super... Assim, que me inspirou. Primeiro, eu comecei a correr 5 quilômetros, né? Depois fui para 10, fui para 21. Aí, corri uma maratona e depois fui para outra. Então, para quem quer começar, isso é possível. Aí, você me respondeu. Se é cabeça ou se é físico? As pessoas achavam, eu acho que eu precisava conhecer o Elton um pouquinho, para aprender o que é cabeça, o que é ter cabeça, né? Aí eu vou te responder outra coisa. 99% para mim é cabeça para correr outra maratona. É o que você faz, né? É cabeça, você ter foco naquilo. E 1% é físico, trabalhar o físico, né? Que a gente precisa também do físico, mas a maior parte é cabeça, né?
Porque a gente vê muita galera somente lá na maromba, né? Nada contra também, só levando o corpo ao extenuante ali mesmo. Lógico que dependendo da especificidade de cada um, no seu caso, você tem que levar, né, esse seu treino. Mas muitas vezes o cara acha que é só estourar ali, que é só dar o que tem todo dia, só RP, só foto com recorde no Instagram. Então, é o que você disse, né? Respeitar o corpo, saber trabalhar a mente é mais que necessário, né?
É mais necessário. Porque mente forte e atleta forte. As frases que os japoneses que estão reinando hoje nas ultramaratonas falam que é um atleta com a mente forte, um atleta forte. Então tem que fazer um conjunto, mente e físico, né? Para que encaixe um bom desempenho.
Excelente. Mais alguma ponderação, meu querido Alex?
Então, só queria agradecer, né, o Binho, e a gente pensa que é bem importante que você, como um atleta patrocinado, que você divulgue os seus apoiadores, né, porque é eles que tornam possível essas suas viagens, é você representar o país em algumas competições. Então, se você quiser divulgar alguém, fazer o seu jabá, venda o seu peixe, o espaço é todo seu. Muito obrigado por ter reservado um pedacinho do seu tempo para a gente aqui. Eu sempre falo que o tempo, nosso tempo, é a coisa mais importante que a gente tem. Então, realmente, você está muito próximo de competir aí novamente no Rio Grande do Sul, e você podia estar descansando, podia estar dormindo.
Foi, acabou a bateria.
Dedicou um tempo aqui para a gente.
Cair vai dar um tempo certinho. Deu. Vamos finalizando nós dois, Alex.
Tudo bem, não tem problema, cara.
Ele tá no hotel, galera, ele vai competir depois de amanhã, então tá no improviso lá, não atendeu super de forma solícita e tal. Cara bem bacana, bem simpático, que transparece uma humildade e uma disciplina na corrida incrível, né? Dessa forma, vamos terminando nós dois aqui com esses mesmos rostos lindos que vocês veem aí toda semana, ou quase toda semana, né? Quando o Alex não desaparece aí no mundo, fica sem internet, a gente consegue gravar, mas... Estamos de volta.
Vamos explicar isso aí, eu vou falar, tá, pessoal? O que aconteceu, a gente não gravou nas últimas semanas porque Eu fui para uma cidade e eu pensei que eu teria internet. Eu não tinha internet por 2 semanas praticamente. Então, culpa minha, me desculpe, gravaremos uns extras agora. E agora eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou até, já que o Binho saiu, ficou só nós dois na câmera aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar a minha câmera para vocês ficarem só com o Elton, que é o cara mais bonito do podcast, então todo mundo pode ficar só olhando para o rosto bonito do
Que
nosso
isso.
careca cabeludo. Aqui vai agora
E assim
finalizar
nós
o
vamos
podcast
finalizando.
com a frase filosófica da semana, é óbvio, né?
Ah, lógico, já ia, já até enchi o pulmão aqui para finalizar tal, mas tem a frase filosófica, então vamos lá. É, inspirado no Binho, para correr uma ultra maratona é necessário correr o primeiro quilômetro. Não se esqueçam disso nunca.
Ah, sensacional, baita frase mesmo. Parabéns, cara.
De bola. Valeu, galera. Um forte abraço. Nos sigam aí nas redes sociais, Alex Tomé, bariátrico maratonista. Vou deixar aí os contatos do Binho. É, realmente dê uma força lá, adquira o livro do cara, não custa nada. É uma forma aí de apoiar o esporte. Vou bater nessa tecla, sim, porque é legal. Dá para ver a dificuldade que o cara tem para competir, para viajar, para fazer tudo aí na vida. Se os grandes atletas, digamos assim, já têm, imagina um cara do interior simples, que enfrenta tudo e enfrenta todos para representar o nosso país. Beleza? Um forte abraço, fiquem em paz. Valeu, Alex.
Valeu, até mais.